diz o Sr. Rustem. Fui testemunha de um destes casos excepcionais e raros de substituição por ato voluntário do espírito encarnado, que passou ao estado de sonambulismo magnético para auxiliar a manifestação de um espírito sofredor e, por conseguinte, em benefício de um irmão desgraçado. Eis aqui as circunstâncias em que o fato se deu. No mês de março de 1863, em companhia do Sr. Pugnier, tenente do 88º Regimento de Linha, e do Sr. Du Bosque, membro do Conselho Geral do Departamento da Gironda, fui à casa da senhora D.T., sonâmbula, muito lúcida, assistir às consultas que, no estado sonambúlico, ela dava a diversos doentes. No momento em que nos íamos retirar, quando já eu abrira a porta de saída do compartimento, ouviu-se um grito. Voltamos. A senhora D.T., sempre em estado sonambúlico, se levantara e permanecia de pé. Aproximamo-nos e estas palavras me foram dirigidas. Sou eu, G.D., quem te quer falar. Tratava-se do senhor G.D., que eu conhecera muito intimamente durante a sua vida terrena e que morrera havia meses. Procurava uma ocasião de conversar contigo e achei-a. Entrei neste corpo e dele me sirvo. Sou imensamente desgraçado e sofro horrivelmente, etc. Comunicou-se espontaneamente e me descreveu os sofrimentos e as torturas morais que experimentava, tanto mais cruéis quanto não lhes via o termo, e se desesperava, acreditando que jamais cessariam. Tomou-me da mão, utilizando-se da do corpo da senhora D.T., como se sua fora. Tive com esse espírito desgraçado um colóquio longo, que durou mais de meia hora. Esclareci-o e o consolei, concitando-o a ter paciência e resignação, a se arrepender profunda e sinceramente das faltas que cometera durante a sua vida terrena, a tomar o propósito de repará-las, mostrando-lhe a grandeza, a justiça, a bondade e a misericórdia infinitas de Deus, que está sempre pronto a perdoar ao espírito culpado, transviado, desde que se humilhe, arrependido e submisso, a lhe abrir pela reencarnação o caminho a novas provações, ou seja, o caminho da reparação e do progresso. Consegui assim que naquela alma atribulada luzisse um raio de esperança e de fé. Enquanto durou a substituição, o espírito de G.D., servindo-se do corpo da senhora D.T., como se fora o seu, e dos órgãos materiais dela, para gesticular e falar, reproduzia os gestos e atitudes corporais que lhe eram próprios na vida terrestre. Logo que esse espírito sofredor se foi embora, a senhora D.T. retomou o corpo que lhe pertencia e, conservando-se no estado sonambúlico, disse: pobrezinho, sofre bastante e é bem desgraçado. Desejava falar-vos e então consentir, com a permissão dos nossos anjos de guarda, em lhe emprestar o meu corpo para que, entrando nele, pudesse dizer o que queria. Eu estava ao lado, ligada e presa ao meu corpo por um cordão fluídico luminoso, mas invisível para os vossos olhos humanos. Essa substituição se reproduziu muitas vezes em casa da senhora D.T., na presença do senhor Du Bosque, que também era amigo de G.D. Desde o primeiro dia em que nos falamos, exortei o espírito de Gedê a ir todas as noites à minha casa, à hora em que os espíritos sofredores, errantes no espaço, se manifestavam por um médium psicográfico para pedir e ouvir as preces. A partir daquele dia, todas as noites, o espírito de Gedê se manifestou espontaneamente. Assim, durante longo tempo, orei por ele e ainda oro. Meus esforços, meus conselhos, minhas exortações, minhas preces foram recompensadas. Tive a alegria de haver contribuído para lhe aliviar os sofrimentos, para o consolar, esclarecer e melhorar, desenvolvendo nele a paciência e a resignação nos sofrimentos morais, o arrependimento e o desejo de reparar suas faltas e de progredir. Fui também testemunha de um caso em que, com o auxílio da mediunidade sonambúlica, se revelaram a presença e a ação do espírito obsessor de um homem que parecia atacado de moléstia nervosa, cujo tratamento pelos meios humanos empregados para as curas materiais até então havia falhado. A dúvida se dissipou graças a essa mediunidade sonambúlica, que tornou patente haver ali uma obsessão, uma subjugação corporal e, portanto, a necessidade de um tratamento moral, pois que moral era a doença. Eis o que ocorreu. Em dezembro de 1863, fui um dia assistir às consultas que um estado de sonambulismo magnético a senhora DT dava aos doentes que a procuravam. Nesse dia, entre os consultantes, veio um homem que, ao entrar em relação magnética com ela, contou que havia muitos meses se achava atacado de uma enfermidade que os médicos qualificavam de nervosa e que consistia em experimentar ele contrações na garganta e, às vezes, sacudiduras no rosto e no pescoço que pareciam um tique nervoso. Frequentemente, no momento de começar uma refeição, os maxilares e os dentes se lhe cerravam de tal maneira que impossível lhe era comer, vendo-se constrangido a desistir de tomar o alimento, ainda que sentindo muito apetite e precisando se alimentar. Acrescentou que os diversos médicos a quem consultara lhe tinham receitado muitos remédios que nenhum remédio, nenhuma melhora produziram. Esse estado o preocupava e inquietava vivamente. Apenas o homem concluiu a sua exposição, uma crispação ligeira se lhe manifestou no rosto. A sonâmbula, como se dirigisse à terceira pessoa, pronunciou estas palavras: "Deixa tranquilo esse homem." Em seguida, exortou a terceira pessoa invisível a não mais atormentar o homem e acrescentou: "Vou orar por ti." E orou. Dirigindo-se ao doente, disse-lhe, depois de o examinar: "Não tendes doença alguma. Sois atormentado por um mau espírito em favor do qual deveis orar. Só pela prece o afastareis. Ide e orai, não com os lábios, mas com o coração, com desinteresse e caridade. Voltai daqui a 8 dias. Aproximei-me o mesmo instante da senhora DT, que quando eu chegara, já estava em estado sonambúlico e me pus em relação com ela, tomando-lhe a mão. "Ah, estás aí?" disse-me. "Este homem está subjugado por um espírito obsessor. Não é um doente. Seu mal desaparecerá quando esse espírito deixar." Respondi-lhe: "Pois bem, devemos tentar essa cura moral, porquanto em vez de um doente, há dois." E dirigindo-me ao obsessor, disse-lhe: "Vai à minha casa hoje à noite às 7 horas. A essa hora, lá vão muitos espíritos sofredores, desgraçados, pedir preces e receber os benefícios das que por eles fazemos. Se não fores espontaneamente, eu te evocarei. Orarei por ti e te farei compreender que estás praticando o mal e que depois da morte, como na terra, não devem animar o espírito senão os sentimentos de amor e de caridade para com os seus irmãos encarnados e errantes. Nessa mesma noite e nas 8 seguintes, evoquei aquele espírito obsessor e pus em prática, a seu favor, a prece, as exortações, os conselhos. O doente voltou, 8 dias depois, à casa da senhora DT. Lá me achava eu. Pondo-se em relação magnética com ela, disse estar sendo um pouco menos atormentado, mas que ainda o era, se bem que mais fracamente. A senhora DT, vendo no estado sonambúlico o espírito obsessor, constantemente ao lado do homem, lhe dirigiu exortações e orou por ele. As reuniões continuaram a realizar-se assim de 8 em 8 dias na casa da senhora DT. O subjugado persistia nas preces e, por meu lado, persisti nas evocações e nas preces em minha casa durante cerca de 1 mês. Decorrido esse tempo, uma noite, o espírito obsessor, conduzido pelo seu anjo de guarda, se manifestou espontaneamente. Chegara o arrependimento, fizera-se então a luz. Ele se tornara espírito sofredor, renunciara à subjugação do homem e pediu preces. Passados 3 dias, fui à casa da senhora DT. Sendo o dia do seu comparecimento, o doente lá foi e nos disse: há 5 dias, não sinto mais nada. Estou curado. Livre aquele homem da subjugação, ainda me restava uma tarefa a desempenhar, junto do irmão desgraçado que a praticava e que se tornara sofredor. Desde que ele se manifestou espontaneamente, continuou a vir todas as noites à minha casa receber os benefícios da prece. Orei e ainda oro em seu favor. Tenho a satisfação de haver contribuído para seu alívio e sua melhoria moral, desenvolvendo nele cada vez mais a paciência e a resignação nos sofrimentos, o arrependimento e o desejo de reparar suas faltas e de progredir. Graças a Deus.